voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos a mais um giro de notícias pelos estados com a Marcela.
Notícias.
Voltamos com informações da Gazeta do Acre e da Agência Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, afirmou na última segunda-feira, dia 30, que acredita nas investigações que serão conduzidas pelo governo da Bolívia sobre as denúncias de abusos de autoridade praticado por militares bolivianos contra brasileiros residentes em terras da Bolívia, próximas à fronteira com o Brasil, na região de Capixaba. De acordo com Patriota, em um contato entre os dois vice-ministros das Relações Exteriores, né, dos dois países, o governo boliviano se comprometeu a investigar plenamente o que ocorreu. O portal O Estado do Acre também informa que o governo boliviano solicitou a seu chanceler Juan Carlos Alujaldi informações oficiais sobre as agressões de militares bolivianos a colonos brasileiros. Do Acre para o Rio Grande do Norte agora, onde o jornal A Tribuna do Norte informa que o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio Grande do Norte fará uma nova paralisação hoje, dia 2 de maio. A categoria espera resposta do governo a respeito de uma pauta de reivindicações, entre elas melhorias estruturais nos presídios e reajuste salarial. Serão mantidos somente os serviços essenciais e para manutenção das atividades nas carceragens. Amanhã, os agentes penitenciários fazem assembleia em Mossoró e na sexta-feira em Natal. E agora Mato Grosso, com informação do jornal A Gazeta. O governo do estado prepara um estudo que pode se tornar um projeto de lei a ser remetido aos deputados estaduais. A ideia é diminuir os custos da folha de pagamento para que os recursos estimados em 430 milhões de reais por ano sejam utilizados em investimentos na saúde pública. Uma notícia agora do Ceará, do Jornal Diário do Nordeste. O atendimento para os eleitores de Fortaleza ficará concentrado no ginásio poliesportivo Paulo Sarazate. Todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, promotores e juízes eleitorais prestarão serviços à população neste local. E nesse período que antecede as eleições municipais, os principais serviços procurados são os de cadastramento eleitoral e regularização do título. O mutirão de atendimento do TRE Ceará, no ginásio Paulo Sarazate, vai até o dia 9 de maio e acontece de 8 da manhã às 6 da tarde, nos feriados das 8 da manhã até o meio-dia.
Minuto Cultural.
Rio Branco, o musical Fantasma da Ópera, será apresentado pela Companhia Cameracre, com sessões no Teatro Hélio Melo. Pela primeira vez, o espetáculo será montado com toda a equipe de produção e elenco de profissionais acrianos. As apresentações vão ser de quinta a domingo, às 8 da noite, no Teatro Hélio Melo, Avenida Getúlio Vargas, 309, no centro. Ainda em Rio Branco, a Noite Latina e o Festival Pachamama, Cinema de Fronteira, afirmam sua parceria numa festa multicultural. O evento busca promover a integração cultural e valorizar a identidade latina por meio da música, com muito samba, lambadas, merengue, salsa e outros ritmos latinos. As músicas ficam a cargo das DJs Malu Uchoa e Ângela Fontes. Neste sábado, a partir das 9 da noite, no Clube Tentamen, Calçadão da Gameleira.
Chegou a hora do Viver da Terra. Hoje o assunto é: ou são as sementes biotecnológicas?
Viver da Terra.
Bom dia. Aqui Tom Caburiti apresentando o Viver da Terra, programa com notícias do Senado Federal, quando o assunto é agricultura. E hoje nós vamos falar sobre sementes biotecnológicas. O senador Blairio Maggi, do PR de Mato Grosso, propôs a realização de audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Ele quer discutir o valor que os produtores rurais estão pagando de royalties aos laboratórios privados pelo uso de sementes biotecnológicas. O senador explicou na Comissão de Agricultura por que quer a realização desta audiência pública.
Todo grão começa a trazer no mesmo grão de semente, ele começa a trazer várias tecnologias. Tem resistência a pragas, como lagartas, como percevejos, resistência a glifosato, a outros tipos de herbicidas que deixam as plantas seletivas para que elas possam ser eliminadas enquanto o grão, enquanto a cultura que você quer cultivar, ela permanece no campo em condições. Porém, nós não temos um regramento jurídico ainda de o quanto pode ser cobrado, até onde vai isso. Quer dizer, até onde o agricultor brasileiro vai ficar daqui para frente refém na mão daqueles que detêm as tecnologias. Nós não podemos ficar na mão dessas empresas a ponto de regular o que um produtor ou o que uma cadeia inteira na agricultura, no agronegócio, deva ganhar daqui para frente em função do uso dessas tecnologias.
Segundo o senador Blairo Maggi, os royalties originários da produção de biotecnologia em sementes gera para o produtor rural um custo de até R$ 127,00 por hectare. O senador quer discutir esses custos, mas deixa claro que não é contra o desenvolvimento das sementes. O foco da discussão, segundo o senador, é evitar que o pagamento dos royalties aos laboratórios supere o lucro dos produtores.
Acho que nenhum produtor em sã consciência é ou deve ser contra a biotecnologia. Acho que a saída para que o mundo tenha mais alimentos e que a gente tenha abundância para o mundo inteiro passa por biotecnologia. Nos últimos anos, o estado do Mato Grosso ele saiu de uma produção de 1.800 quilos por hectare. Em 1979, quando meu pai chegou no Mato Grosso, nós produzimos 30 sacos de soja por hectare. Hoje, não raro, você consegue fazer 60 sacos, até 70 sacas por hectare de produção de soja. E, além disso, consegue fazer ainda uns 140, 130 sacas de milho ou algodão no mesmo ano agrícola, quer dizer, duas safras por ano. E isso tudo demonstra que só conseguimos fazer isso, senhor presidente, porque a tecnologia esteve presente. E muito fortemente desenvolvida pela Embrapa, muito fortemente desenvolvida pela Fundação Mato Grosso, que apoia os agricultores e os agricultores é que bancam essa fundação, e também as outras fundações que temos no Mato Grosso do Sul, temos na Bahia, temos no Goiás, em vários outros estados existem fundações de pesquisa, de apoio à pesquisa, mantida pelos produtores dos seus estados.
Ao apresentar o requerimento, o senador disse também que não é contra a atuação das multinacionais que produzem sementes biotecnológicas.
Nós não podemos e não devemos negar a importância das empresas, as multinacionais, nesse processo, agora por último, então, na questão da biotecnologia. Eles é que têm liderado, principalmente depois que nós fizemos a lei de proteção de cultivares, a lei das sementes, aqui ainda coordenada na época pelo meu querido senador Jonas Pinheiro, que coordenou esse processo aqui no Senado Federal.
O senador Blairo Maggi defendeu que a Embrapa invista no desenvolvimento de tecnologia dessas sementes, de forma a assegurar a segurança alimentar no Brasil.
Eu defendo de que a Embrapa também entre na questão da biotecnologia, que o governo, que a sociedade também coloque recursos suficientes para a Embrapa desenvolver o seu programa. E aí eu tenho certeza que não serão assim alguns milhares ou alguns milhões só que vão nesse processo. Estão falando coisas até de desenvolvimento de tecnologia de alguns bilhões pela frente. Mas isso é segurança alimentar, é segurança de renda para um país como o Brasil, que é essencialmente agrícola.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, apoiou a realização da audiência pública e pediu que representantes do Rio Grande do Sul também fossem convidados para a audiência. A senadora Ana Amélia defendeu o investimento em pesquisa em torno das sementes biotecnológicas.
Criar um fundo de financiamento à pesquisa na área dos produtos modificados geneticamente, que vão servir a essa importante cadeia produtiva do setor da soja, que hoje é a commodity mais importante na nossa pauta de exportações.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o pedido de audiência pública do senador Blário Maggi e vai convidar para o debate, entre outros, o diretor executivo da Associação Brasileira de Produtos de Grãos Não Geneticamente Modificados, o César Borges de Souza. O presidente da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, Pierre Jean Patriar, e o presidente da Associação dos Produtores de Soja, Glauber Silveira da Silva. Também será convidado o chefe-geral da Embrapa Cerrados, José Roberto Rodrigues Pérez. Termina aqui o Viver da Terra, o programa com notícias do Senado Federal quando o assunto é a agricultura. Bom dia.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Viver da Terra de hoje, que falou sobre sementes biotecnológicas. Você está ouvindo o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E agora um minuto cultural para os ouvintes da capital potiguar.
Minuto Cultural.
Natal, o musical Xanadu tem curta temporada a partir desta sexta-feira no Teatro Riachuelo. O espetáculo, adaptado do filme, um dos símbolos mais representativos da estética de excessos da década de 80, tem no elenco Daniele Vinites e Miguel Falabella. Apresentações nesta sexta e sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 5 da tarde. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, nesta quarta-feira, a musicalidade da noite fica por conta do duo formado pelo guitarrista Joca Costa e pela intérprete Eliana Pinheiro. A dupla garante uma noite dedicada à boa música e preparou um repertório de canções inspiradas nos aromas e sabores da culinária internacional. Nesta quarta, às 7 da noite, no Centro Cultural Casa da Ribeira, Rua Frei Miguelinho, 52.
E chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deve votar hoje um projeto que cria o Fundo de Extensão da Educação Profissional para financiar ações de inclusão digital e capacitação tecnológica da população de baixa renda. A proposta, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, destina verba para escolas, universidades e entidades que ofereçam programas de capacitação tecnológica para a população. O dinheiro poderá ser usado em cursos técnicos noturnos e nos finais de semana, formação e qualificação profissional e acesso gratuito à internet. O relator do projeto na CCJ é o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Segundo ele, o fundo vai beneficiar principalmente as regiões menos desenvolvidas do país e vai proporcionar melhores condições de emprego para a população mais pobre.
É esse o desejo do projeto, é esse o cerne do projeto, oferecer formação tecnológica para o conjunto da população. Conhecimento, chegar ao conjunto da população, mesmo aqueles que não alcancem a universidade ou um curso numa escola técnica, é a sua preocupação com as pessoas mais simples, para que elas possam acessar também a mais sofisticada tecnologia. Possibilidade de que o conhecimento alcance a todos os brasileiros.
E depois do feriado, a CPI mista, criada para investigar as ligações do contraventor Carlinhos Cachoeira com o poder público, retoma os trabalhos. A comissão foi instalada há uma semana e já recebeu mais de 160 requerimentos, como pedidos de depoimentos, quebra de sigilos fiscal e bancário e acesso a documentos sigilosos. Apesar de toda a movimentação em torno das investigações, parlamentares garantem que os trabalhos da CPI não vão atrapalhar as votações no Senado. O senador José Agripino, do DEM do Rio Grande do Norte, afirmou que a oposição vai ajudar a manter o funcionamento normal da casa.
são matérias de interesse nacional. A votação da Lei Geral da Copa, o Código Florestal, são interesses do Brasil. Não há nenhum conflito entre uma coisa e outra. Por hipótese alguma, haverá qualquer dificuldade no funcionamento da CPI em detrimento da votação dessas matérias que são interesse do Brasil.
E o senador Pedro Táxi, do PDT do Mato Grosso, afirmou que a pesquisa do Data Senado sobre segurança pública retrata bem a realidade do Brasil. Na pesquisa, 38% dos mais de 1.200 entrevistados disseram já ter sido vítimas de violência ou crime, mas 32% deles não fizeram boletim de ocorrência. Essas pessoas agiram assim por achar que a polícia não faria nada, por medo do agressor ou por falta de provas. Para o senador, isso demonstra que a sociedade não confia na polícia.
A pesquisa do Data Senado mostra ainda que o brasileiro quer mais punição para a violência no trânsito. 96% defendem que o motorista pego dirigindo bêbado deve ter a carteira suspensa imediatamente. Sobre morte no trânsito, 82% declaram que se o motorista estiver bêbado ou for pego dirigindo em alta velocidade, é porque teve, sim, intenção de matar.
Os senadores Jorge Viana, do PT do Acre, e Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, apresentaram na semana passada um projeto que trata do que eles chamam de coração do Código Florestal. A ideia dos parlamentares, que foram relatores do Código no Senado, é dar uma resposta à Câmara, que acabou modificando o texto aprovado pelos senadores. Durante a análise, os deputados diminuíram o limite das áreas de preservação permanente e alteraram as regras para recomposição de floresta nas margens dos rios. Segundo Jorge Viana, o novo texto corrige essas modificações e estabelece que todos façam recomposição de floresta. O senador está otimista em relação à aprovação da matéria.
Eu tenho esperança de que agora haja entendimento, que todo mundo que defende o meio ambiente e a produção agrícola e os pequenos produtores se unam para a gente ter a sensatez no lugar da insensatez, porque foi uma insensatez o que a Câmara fez.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora, mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
É hoje o Som Brasilis presta homenagem aos 60 anos do cantor, compositor, ator, dançarino e multiinstrumentista Antônio Nóbrega, importante artista que realiza um trabalho de resgate das tradições da cultura popular. Outro grande mérito do trabalho de Antônio Nóbrega é conseguir unir o sofisticado universo erudito à arte popular, fortalecendo assim nossa herança ibero-mediterrânea e afro-indígena, revitalizando gêneros como frevo, coco, maracatu, ciranda, cavalo marinho e as marchas de bloco. A gente vai conferir agora esta feliz aproximação entre erudito e popular, ouvindo o primeiro movimento do concerto de Bach em Ré menor para rabeca e flauta.
We'll be right back.
Este foi Antônio Nóbrega em O Primeiro Movimento do Concerto de Bach em Ré Menor para Rabeca e Flauta, do álbum Na Pancada do Ganzá, de 1996.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Pois é, ouvimos uma boa combinação de música erudita com música popular brasileira.
O Senado é mais Brasil.